Segunda reunião ordinária, 13 de janeiro de 2025.
Convido a todos os vereadores, senhora vereadora, os visitantes para ficar de pé para a gente fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto. Presente. Vereador Carlos Eduardo. Presente. Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Presidente Marcelo.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Em relação às proposições, a indicação número 7, subscrito pelo vereador Franqueline e vereador João Batista. Solicitando expediente para o secretário municipal de saúde, senhor Rodolfo de Oliveira Costa, solicitando que sejam ampliados os serviços de fisioterapia oferecidos por esta secretaria em nosso município, como forma de atender mais pacientes e assim desafogar a fila de espera de pessoas que necessitam do referido tratamento. Tais serviços são de extrema necessidade para as pessoas se recuperarem plenamente de diversas doenças e até onde é do nosso conhecimento, a demanda se faz cada vez maior. Indicação número 8, também da vereadora Franqueline e vereador João Batista. Solicitando expediente para o secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Reginaldo Alves Vilas Boas, solicitando a limpeza do terreno onde estão realizados eventos tais como Jaci Rodeio Festival e que está sob a responsabilidade da prefeitura, tendo em vista que existe muito mato no local, além de lixos e entulhos que algumas pessoas ali depositam, o que concorre para o aparecimento de animais peçonhentos e proliferação de insetos nocivos à saúde da população. Solicitam ainda o fechamento do muro do referido terreno em sua frente e laterais, seja com alvenaria ou instalação de portões. Justificam que essas solicitações foram apresentadas aos vereadores pelos moradores adjacentes que estão se sentindo prejudicados com o estado de conservação do terreno. Indicação número 9, substituído pelo vereador presidente José Marcelo de Andrade Botelho, solicitando expediente a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Reginaldo Alves Vilas Boas, solicitando que, no mais breve espaço de tempo possível, sejam efetuados reparos na estrada rural que liga a comunidade do Córrego Paiol à comunidade do Tanque, mais precisamente no trecho conhecido como Morro do Cascalho, nas proximidades da casa da Dona Irene. Com a intensidade das chuvas, a enxurrada provocou a formação de valetas na estrada, dificultando e causando riscos aos veículos que ali trafegam. Indicação número 10, subscrito pelo vereador João Batista e vereador Franqueline. Indicação número 10, vice-vereador João Batista e vereadora Franqueline, solicitando o envio de expediente para o secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Reginaldo Alves Vilas Boas, solicitando que no mais breve espaço de tempo possível seja efetuada a limpeza nas ruas e outros espaços da vila industrial que se encontram com muito mato que estão tomando conta dos passeios, colocando em risco a saúde e segurança dos moradores e transeuntes. Tal limpeza ainda se faz necessária para evitar a proliferação de insetos transmissores da dengue e outras doenças, bem como o alojamento de animais roedores, peçonhentos e caramujos, que podem atentar contra a saúde da população na comunidade. Indicação número 11, substituído pelo vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando a reforma e adequação da sala de fisioterapia do nosso município, visando proporcionar melhores condições de atendimento à população. A sala necessita de intervenções que incluem a melhoria da infraestrutura, aquisição de equipamentos adequados e adequações de espaço. Indicação número 12, também do vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à construção de uma quadra de futebol society nas imediações da Orla do Ipiranga. A construção dessa quadra visa proporcionar um espaço adequado para a prática de esportes, promovendo o bem-estar, a saúde e a convivência social dos moradores de Jaci e dos bairros adjacentes, considerando a importância da atividade física para a qualidade de vida e a necessidade de áreas de lazer em nossa cidade, solicito a análise e a viabilidade dessa proposta. Indicação número 13, também do vereador Júnior Preciso de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando a realização de um estudo de viabilidade técnica para instalação elétrica e iluminação pública no bairro Ipiranga e nas mediações onde atualmente não há acesso a esses serviços essenciais. A ausência de energia elétrica e iluminação pública nessas áreas compromete não apenas a qualidade de vida dos moradores, mas também a segurança e o bem-estar da comunidade. A instalação desses serviços é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e propício ao desenvolvimento social e econômico da região. Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as devidas providências para a realização desse estudo, visando atender às necessidades da população local. Indicação número 14, também do vereador Júnior Preciso de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que sejam realizados serviços de manutenção e limpeza da praça do bairro Pedra Negra. Considerando a importância desse espaço público para a comunidade, a revitalização e conservação da praça são fundamentais para garantir um ambiente saudável e agradável para os moradores e visitantes. Diante do exposto, solicito atenção e empenho para que as devidas providências sejam tomadas, visando o bem-estar da população. Indicação número 15, substituído pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando a realização de serviço de manutenção na praça do bairro São Mateus. Considerando a importância da praça para a comunidade local, pede-se a execução dos seguintes serviços. Número 1, limpeza geral, remoção de lixo, entulhos e materiais que possam comprometer a utilização da praça. Serviço de jardinagem, cuidados com as plantas e flores, incluindo poda, adubação e replantio, para garantir um ambiente agradável. Manutenção elétrica, verificação e reparo da iluminação pública e das instalações elétricas, visando a segurança dos frequentadores. Esses serviços são fundamentais para que a praça se mantenha em condições adequadas de uso e lazer para toda a população. Indicação número 16, subscrito vereador Júnior Preciso de Oliveira, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando a revitalização da calçada que liga o centro da cidade até o bairro Serra, especificamente na Avenida Luiz Gonzaga e Vilas Boas, com um traçado total de 1.600 metros. Justifica-se a presente solicitação pela necessidade de melhorar a segurança e a acessibilidade dos pedestres que utilizem essa via, proporcionando um espaço adequado e seguro para deslocamento da população. Diante do exposto, solicita-se que sejam tomadas as devidas providências para a realização da revitalização mencionada, garantindo assim a qualidade de vida dos cidadãos. Indicação número 17, substituído pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicitando envio de expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a Secretaria Municipal de Saúde que proceda à implantação do serviço de pediatria 24 horas no pronto atendimento do município, como meio de propiciar mais conforto e eficiência aos pais e às crianças, notadamente no período noturno, onde essas precisam ser encaminhadas para o município de Lavras, o que torna o atendimento bem mais difícil e demorado. Requerimento número 2.
Ô, René, um minutinho, por favor. Eu vou pedir aos seus vereadores que prestem bem atenção nesses dois requerimentos que vão ser lidos aí agora e também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara, que para se inteirar dos trabalhos que a Câmara já começou a realizar, obedecendo às normas regimentais.
Requerimento número 2, subscrito pelos vereadores José Marcelo de Andrade Botelho, Luiz Rogério Vilas Boas, Gabriel Penha dos Reis, Márcio Moraes Vilas Boas e Júnior Preciso de Oliveira. Os vereadores que abaixo subscrevem e que integram a Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, requisitam nos termos legais e regimentais um envio de expediente ao senhor prefeito solicitando o fornecimento de um relatório detalhado referente ao período de transição administrativa entre as gestões de 2024 para 2025, contendo todas as informações relativas a situação administrativa, financeira, patrimonial e operacional da gestão municipal no momento da transição. Objeto do requerimento. Solicitamos de forma detalhada que o relatório de transição abranja os seguintes pontos, conforme as boas práticas de governança pública e os princípios da administração pública. 1. Situação administrativa. Relação completa dos contratos administrativos vigentes com os seguintes dados. Objeto do contrato, empresa ou prestador contratante, prazos de vigência e valores totais e pendentes de pagamento, situação de execução contratual, relação dos convênios firmados com os governos estadual e federal, destacando objetos convênios, recursos recebidos ou previstos, situação atual de execução de prestações de contas, pendências ou inadimplências, se houver. 2. Situação financeira. Demonstrativo financeiro atualizado contendo saldo das contas bancárias do município, restos a pagar inscritos, discriminados por credores, valores e origem dos recursos, dívidas consolidadas e flutuantes com ampla especificação de credores, valores e prazos, previsão de receitas para o início da gestão de 2025, 3. Situação patrimonial. Relação detalhada do patrimônio público municipal, bens móveis e imóveis, veículos pertencentes à frota municipal, incluindo estado de conservação e eventuais pendências de manutenção, equipamentos e maquinários vinculados às secretarias municipais. 4. Gestão de pessoal. Relação de servidores públicos municipais, incluindo servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente, discriminados por secretaria ou setor. Situação atual da folha de pagamento, incluindo eventuais pendências de pagamento de salários, férias, 13º e outros direitos trabalhistas, informações sobre concursos públicos realizados ou em andamento. 5. Situação operacional. Relatórios sobre os serviços públicos essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social, contendo continuidade ou interrupção de serviços, pendências ou problemas operacionais identificados durante a transição administrativa. Outras informações relevantes. Qualquer informação adicional que possa impactar a continuidade administrativa ou planejamento da gestão municipal para o exercício de 2025. Justificativa. O presente requerimento tem como fundamento os princípios constitucionais da transparência, eficiência e responsabilidade administrativa, além dos deveres de fiscalização inerentes ao Poder Legislativo Municipal, conforme disposto no artigo 31 da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, e da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011. A transição de governo é um processo indispensável para assegurar a continuidade da administração pública, a preservação do interesse público e a boa gestão dos recursos municipais. O fornecimento do relatório solicitado permitirá que esta Casa Legislativa acompanhe e fiscalize o processo de transição, garantindo que a nova gestão municipal inicie suas atividades com transparência e responsabilidade, além de identificar possíveis irregularidades ou pendências que possam comprometer o fundamento da máquina pública. Pedido. Diante do exposto, os vereadores subscrevem, requerem que a Prefeitura Municipal de Jaci forneça, no prazo legal, o relatório de transição administrativa solicitado, apresentando as informações descritas nos itens acima. Nesses termos, pede e esperam o deferimento. E o requerimento número 3, subscrito vereador José Marcelo Andrade Gotê, Luiz Roger Vilas Boas, Gabriel Pinha dos Reis, Márcio Moraes Vilas Boas e Júnior Presídio de Oliveira. Solicitando, nos termos legais e regimentais, o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando fornecimento de informações sobre o projeto O Busão é Grátis. Informações essas. 1. Estimativa de despesa. Qual a dotação orçamentária prevista para o projeto e quais créditos precisarão ser abertos? 2. Fontes de recursos. Quais serão as fontes de recursos para a implementação do projeto? 3. Cronograma. Existe um cronograma definido para a implementação do projeto? 4. Itinerários e rotas. Quais itinerários e rotas estão previstos para o ônibus do projeto? 5. Quantitativo mensal. Qual é o quantitativo mensal em quilômetros rodados que está previsto? 6. Bairros atendidos. Quais bairros serão atendidos pelo serviço de transporte gratuito? 7. Horário de circulação. Quais os horários em que os ônibus irão circular? Avaliação de impacto. Existe algum estudo ou análise sobre o impacto do projeto da ampliação da população e no trânsito local? 9. Participação da comunidade. Como a comunidade está sendo envolvida nas discussões e na implementação do projeto? Certo de sua compreensão e colaboração, aguardamos as informações solicitadas para que possamos acompanhar e apoiar a implementação do projeto de forma efetiva. Assim, assina esse requerimento dos vereadores já citados. Em relação aos projetos em pauta, conta para os vereadores aí como segunda votação e redação final. O projeto de lei número 31 de 2024, que altera a lei municipal 1486/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e das outras providências. E da mesma forma, para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 32/2024, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025. Feito, senhor presidente, os projetos em pauta e proposições.
Muito obrigado, Ranieri. Antes de começar de dar início aí aos pronunciamento dos vereadores. Queria cumprimentar todos os presentes, uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Antes, eu vou pedir a suspensão dos trabalhos por alguns minutos para que os vereadores que foram eleitos no chamado partido da oposição que se reúna e indique o líder da oposição na casa, e o mesmo eu faço para os vereadores que foram eleitos na situação, com o prefeito que assumiu. Vou pedir a vocês que se reúnam. Coisa rápida, você escolher lá o líder. Já foi enviado ao prefeito uma correspondência solicitando que ele indique o seu líder aqui na casa. Mas é bom a gente ter, pode ser até o mesmo, não tem problema. O prefeito pode indicar até o mesmo líder que já seja líder, o líder dele na casa. Então, vou suspender o trabalho por alguns minutos para que vocês façam indicação dos líderes. Lembro os senhores vereadores, se não quiser indicar hoje, se quiser discutir um pouco depois, representar na próxima reunião também, não tem problema. Isso tudo é nos termos do nosso regimento interno, tá ok? A bancada já decidiu quem vai ser o líder?
Mas sou o vereador Júnior.
Então, conforme diz o artigo 90 do nosso regimento interno, foi escolhido como líder da bancada da oposição o vereador Júnior Aparecido de Oliveira. A bancada da situação, a pedido do vereador, dos vereadores, eles vão deixar para indicar na nossa próxima reunião. Boa noite, senhores vereadores, vereador Luiz Rogério Vilas Boas, que no momento preside esta sessão, vereadora Franqueline, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson. Estamos hoje na nossa segunda reunião. Cumprimento a todos aqueles que estão presentes nesta sala, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É muito bom saber que as pessoas estão nos acompanhando e que possam conhecer do nosso trabalho e saber o que é feito na casa. Eu vou voltar aqui ao assunto Copasa. Eu já disse na última reunião, na nossa primeira reunião, que nós vamos ter muitos problemas com a Copasa. E durante a eleição, durante as campanhas, teve gente aí, algumas pessoas, né, candidatos, falando que ia tirar a Copasa de Jaci novamente, que ia fazer isso, fazer aquilo. Então, enganar o povo não funciona, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos o contrato que foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Jaci e a Copasa. Esse contrato tem validade de 30 anos. Então, quem vier falar para vocês aí que vai tirar a Copasa aqui antes desses 30 anos, conversa mole, né? Pode acontecer, sim, de tirar, mas aí tudo seria judicialmente, por descumprimento das cláusulas contratuais, né? Então, é para deixar a população esclarecida. O vereador Júnior vem batendo na tecla aí a respeito do tratamento de esgoto, que a Copasa não está fazendo tratamento de esgoto, né? Apenas tem na separação do líquido e do sólido, e a água suja vai para a represa, né? Eu peguei algumas contas da Copasa para ver. Eles estão cobrando 74% do valor do esgoto. O vereador Júnior já disse isso aqui por diversas vezes. Então, só estou reafirmando aquilo que é a realidade. Eu acredito que, se não está tendo tratamento de esgoto, a Copasa ainda não poderia estar cobrando o esgoto. Mas isso aí a gente vai ver, a gente vai ter que estudar bastante esse contrato, né? Tem algumas coisas aqui que é bem claro que a Copasa tem que prestar um serviço de dignidade, fornecer uma água que não prejudique a saúde. E a gente viu aí semana passada, lá na Vila Industrial e alguns outros bairros da cidade, ficaram sem água e a hora que a água voltou, voltou um barro. Quer dizer, a Copasa tem que responder por isso, né? Então a população não pode ficar à mercê do descaso da Copasa, né? Então nós vamos fazer de tudo para ir cobrando. A única coisa que nós vamos poder fazer é cobrar a Copasa um serviço bem prestado, a água de qualidade, o esgoto tratado. Agora, falar que vai tirar a Copasa do município de Jaci, isso aí é balela.
Presidente, pois não, deixa eu me dar uma parte. Tem muitas pessoas que vêm reclamar comigo sobre a Copasa a respeito de onde eles furaram e, como o senhor disse na reunião passada, né, eles não vão compactar para não atrapalhar o serviço deles, né? E muitas pessoas, até mesmo ali perto do bairro São Mateus, eu não sei como chama aquele bairro ali, aquele bairro novo, eles fizeram ali o buraco para fazer a rede de esgoto e não colocaram o asfalto. E aí, no entanto, todo o material que estava ali dentro, né, esperando a massa asfáltica, a manta asfáltica, né? Aí a chuva lavou tudinho. São Sebastião, né? Sebastião Rodrigues. E também ali onde desce na Coab, a água desce todinha dali, trazendo aquela terra da onde faz parte da Copasa hoje, né? Que é a caixa d'água. Então, desce aquela terra tudo naquela rua ali e empoça lá embaixo, onde o filho do Ayrton tem um comércio ali. Obrigado, presidente.
Essa questão da Copasa aí, nós já disse, vai tirar o sono de muita gente. Outra coisa que o pessoal já reclamou, a Copasa não tem um escritório aberto em boa parte do dia. Eles abrem lá um pouquinho, fecham, enquanto as pessoas não têm nem como ir lá reclamar,
certo? Ou pegar uma segunda via de conta, pegar a conta para pagar. Até isso a Copasa está devendo. Vai reclamar para quem? Telefone, não adianta. Né? Então, a gente vai reivindicar da Copasa que tenha um escritório aberto aí, pelo menos no horário comercial, para que as pessoas possam ir lá reclamar e outras coisas mais. É, nós recebemos aqui na primeira reunião um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano no município. É, o busão é grátis. Então, esse projeto deu entrada aqui na casa e o prefeito enviou o projeto, mas não esclareceu para a gente de onde vem o dinheiro, a estimativa de custos, né, a receita, de onde vem a arrecadação para custear, que é uma despesa nova que vai entrar para o município, né, a população vai ser beneficiada, mas a Câmara, para votar, já falo para os senhores vereadores, eu peço, eu sou muito de respeitar o regimento interno, então eu peço aos senhores vereadores, na hora de dar os pareceres no projeto, que olhem bem, já pedi aos seus vereadores, olhem, peguem uma cópia aí do nosso regimento interno para analisar, para ver o que a gente pode cobrar do prefeito. Chegou esse projeto aqui. Eu sei que o prefeito mandou esse projeto aqui com o maior carinho, que é um dos seus compromissos de campanha. Mas nós não podemos aprovar um projeto, colocar em votação um projeto, sem saber de onde vêm os recursos, qual vai ser os trajetos que vão ser feitos pelos veículos que vão fazer esse transporte, né? E outras coisas mais. Por isso, a gente enviou um ofício aí ao seu prefeito, assinado por alguns vereadores, para a gente se inteirar melhor, para a gente colocar esse projeto em votação. Às vezes o pessoal, os vereadores já começaram a segurar, mas como que eu vou votar um projeto se eu não sei se tem dinheiro, se de onde vem, o que vai fazer? Eu sou muito de olhar essas coisas. Já discuti isso aí com o nosso jurídico, o doutor Edmilson, né? E o Rafael, que está nos auxiliando aí também. E, então, eu espero os senhores vereadores que fiquem atentos nos momentos de votação, de dar os pareceres das comissões. Eu não vou colocar um projeto em votação enquanto não tiver os pareceres das comissões. E para que as comissões possam dar seus pareceres, eles têm que se inteirar bastante do assunto. Saber o que é, de onde vem, para onde vai, o que vai acontecer. Né? Então, eu peço aí que os seus vereadores se atentem bastante para isso aí. Né? A gente deve zelar pelos direitos de todos e essa é uma responsabilidade nossa. Outra coisa que todos os vereadores aí comentaram aí hoje, disse que vai vir do Executivo um projeto aqui para casa para autorizar monitora a ser professora, como que é o nome? Professora de apoio. Então, já está essa conversa na cidade. Muitas professoras já procuraram aí os vereadores. A professora Franquelini sabe melhor do assunto, que ela é professora. Então, eu acho que o seu prefeito não vai cair numa faca de dois gumes aí, não. Porque eu acho que o professor já é tão desvalorizado no nosso país. Será que aqui em Jaci nós vamos desvalorizar eles mais ainda? Eu não sei qual vai ser a qualificação dos monitores, né? Mas eu acho que isso aí, pelo que eu escutei de início, vai menosprezar um pouco os professores. O senhor prefeito está aí nos ouvindo. Boa noite, senhor prefeito, até esqueci de cumprimentá-lo. Então, eu não sei como que vai funcionar. Talvez até possa ser benéfico, mas pelas primeiras coisas que a gente ouviu, eu acho que vai deixar os professores em segundo plano. Então, é uma opinião minha, os vereadores já estão sabendo isso aí. Eu acredito que outros vereadores vão tocar no mesmo assunto aqui, mas eu já peço, desde já, que o senhor prefeito olhe com muito carinho isso aí, para não deixar os nossos professores, professoras, insatisfeitos. Né? Outra coisa, senhor prefeito, nós discutimos aqui antes de Vossa Excelência chegar, que se estivesse aqui teria participado. Nós decidimos aqui a respeito da reforma da nossa casa, da Câmara, da Casa do Povo. Nós vamos fazer aqui mesmo. Foi decidido aqui. E para isso nós vamos precisar que a Prefeitura repasse um recurso para a Anver. Mas isso é uma coisa mais particular para a gente conversar depois. Vamos fazer uma reunião entre os vereadores e Vossa Excelência para a gente discutir o que, que pode ser feito, a melhor maneira do que vai ser feito. Tá? Então a gente vai fazer tudo através do diálogo para a gente, eu não vou decidir nada sozinho, chamei os vereadores para a gente discutir o que eles acharem melhor e a gente decidiu que a gente vai fazer a reforma por aqui mesmo. Tá? Entendi, mostrei as ideias que o senhor me passou, mas a gente decidiu fazer a reforma aqui mesmo. Vamos ver os projetos, o que, que vai ser feito. Agora, eu vou falar mais diretamente aos colegas vereadores, à vereadora, a respeito do uso do carro da Câmara. Qualquer vereador, a hora que precisar, não titubei. O carro está aí à disposição. O vereador João Batista me passou uma mensagem ontem, eu não te respondi na hora, mas você fez uma ligação para mim, mas o meu telefone de viva voz não dá nem para escutar. Depois eu liguei para o Nelson. Então, o vereador que precisar do carro, da Câmara, da estrutura da Câmara para serviço do povo, está à disposição, qualquer hora. Só que eu vou pedir a todos os vereadores que fizerem uso do carro da Câmara, quando for entregar depois, entregue um relatório do que foi fazer, para a gente, quando se for cobrado, porque às vezes pega o carro da Câmara, vai estar indo ali, passeado, fazendo isso, fazendo aquilo, fazer um relatório, que se a gente for cobrado, a gente tem como responder e mostrar para a população por que o carro da Câmara está fazendo tal trajeto indo ali. Então, todos aqueles que quiserem fazer uso do carro, está aí à disposição. Se quiser que vá um funcionário da Câmara dirigindo, não tem problema, vai. Se quiser o próprio vereador, nós vamos regulamentar isso. Conversei hoje com o doutor Edmilson. Nós vamos regulamentar o uso do carro e as despesas de viagem. Vamos fazer umas modificações aí. Tá? Então, tudo isso é para a gente fazer as coisas com a maior transparência possível. Zelar pelo nosso nome e zelar também pelo dinheiro do nosso povo. Foi feito aí também um requerimento ao senhor prefeito a respeito das coisas do município. Falar as coisas são muitas coisas. A questão da transição, o patrimônio, funcionário. É um ofício que nós vemos, um requerimento que nós vemos ao senhor prefeito. Ele é meio cansativo, vocês viram aí. A prefeitura não vai responder isso para nós de hoje para amanhã, mas a gente já está fazendo isso para a gente se inteirar daquilo que o município tem, certo? Saber patrimônio, terrenos, veículos, funcionários, tudo isso para a gente ter mais condição de trabalhar ao lado da administração. Tem muitos funcionários na prefeitura que a gente não sabe. Eu não sei quantos funcionários que a prefeitura tem. Eu não sei até... Agora eu não sei, mas estou começando agora, a gente está começando agora. Eu não sei qual o percentual que está se gastando com o pessoal em cima do orçamento do nosso município. Isso, a gente está pedindo essas coisas justamente para a gente tomar conhecimento, e eu acredito que isso é uma intenção de todos os vereadores. Os funcionários nomeados, concursados, efetivos, aqueles que estão sendo chamados aí agora pelo concurso que teve o ano passado, no final do ano passado. Então, tudo isso é para que os vereadores possam trabalhar lado a lado com o executivo
para o melhor andamento das coisas no nosso município. Essa relação que nós pedimos aí, essa relação de patrimônio. Aconteceu um fato aqui no município de Jaci, que sumiu um equipamento aí da saúde. E ninguém sabe para onde foi, ninguém para onde mandou, só sei que o município ficou prejudicado. Teve, acho, me parece, até ação na justiça. Né? Então é muito importante, senhor prefeito, que Vossa Excelência, não sei, na transição, que Vossa Excelência tenha um documento com tudo o que o município tem, que se um dia o senhor for cobrado que faltou isso ou faltou aquilo, aí você falou, não, está aqui, eu recebi, foi isso. Recebi, foi isso. Eu lembro meu pai, quando foi prefeito, na transmissão de cargo, foi um dos cuidados que ele teve quando ele foi passar o seu mandato. É de fazer um relatório com todos os bens do município. Certo? Veículos, equipamentos, tudo. Para que o prefeito que entrou, depois se sumisse um equipamento dele, falou, mas eu não recebi isso. Meu pai tomou esse cuidado. Isso ele foi aconselhado pelo ex-deputado Mauro Espada. Lembro disso como se fosse hoje. Então ele fez um relatório e assim é a praxe das transmissões de cargo. Então tudo isso a gente faz é com a intenção de ajudar e de alertar para que problemas futuros não venham a acontecer, conforme já aconteceu aí. Né? Outra coisa que, coitado que o senhor prefeito está aí, que nós vamos ter que ver, que olhar aqui no nosso município, é a questão das cobranças de IPTU. Tem uns valores de IPTU aí que são absurdos. São valores que chegam ao extremo. E tem muita coisa aí que está na justiça. Eu estive conversando com o pessoal lá do loteamento, lá no Barreiro. Eles ainda não conseguiram regularizar os loteamentos dele lá, porque vieram procurar a prefeitura na época. O custo que eles iriam pagar de IPTU, eles preferem ficar lá com o loteamento sem regularizar, porque o valor do IPTU é muito alto. Né? Então, eu acho que a prefeitura vai ter que rever esses valores de IPTU. Tem alguns lugares que são muito altos. Falam, mas o condomínio tem que pagar. Pagar mais, é lógico, tem que pagar mais. Mas não pode ser valor exorbitante. Né? Você paga uma casa aqui no centro de Jaci, R$200, R$250 de IPTU, até menos. Você vai num condomínio, você paga uma casa, talvez do mesmo tamanho, talvez algumas até com menos conforto, mais de R$2.000. Né? Então, são coisas que a gente tem que rever para chegar a um denominador comum. Cobrar um valor razoável para que todos possam pagar. Não cobrar valores exorbitantes, conforme está sendo cobrado, e esses problemas que tem na justiça aí. Então, a gente espero que o senhor prefeito possa olhar isso aí, para rever essas cobranças de IPTU no nosso município. E vou dar aqui uma dica, senhor prefeito. Já que a Copasa está cobrando água da população, de alguns, né? Que tem alguns aí, acho que nem está pagando ainda. Eu acho que é uma boa hora para Vossa Excelência dar um bom desconto no IPTU para a nossa população, para ajudar, pelo menos, com o custeio do consumo de água. Às vezes, um IPTU que é R$50, cobre R$25. Pelo menos sobra mais 25 para o morador pagar pelo menos, ajudar a pagar pelo menos um mês de água. Né? Você não vai fazer uma coisa que não tenha condição de ser feito. Não é renúncia de receita, mas pode ser uma coisa que pode ser feita em benefício da população. Já que a Copasa entrou e todo mundo vai ter que pagar, valor da água não é barato. Eu acho que o mínimo hoje está na faixa de R$ 36, R$ 37,00 para quem ainda não tem hidrômetro. Quer dizer, se der um desconto no IPTU de R$ 25, dá para ele pagar nenhum mês de água. Mas é uma maneira de dar pelo menos uma pequena recompensa para a população. Né? Como eu já disse, a Copasa é a realidade. Né? Então, não temos mais nada a questionar contra a Copasa no município de Jaci. Outra coisa, senhor prefeito, que já foi feito aí, mas ainda tem alguns imóveis no município de Jaci que ainda estão sem ser regularizados. Ver o que, pode ser feito novamente para regularizar a situação de muitos imóveis aí. Há pouco conversando, o vereador Júnior falou, esse loteamento aqui atrás da creche, da escola aqui, me parece que não tem nada regularizado. Me parece que até, você falou que está na justiça, me parece, né, vereador Júnior? Então, vamos procurar uma maneira de beneficiar a nossa população, tentar regularizar esses imóveis que ainda não estão regularizados, os loteamentos clandestinos, para que o município possa arrecadar, que se regularizar, o município arrecada. Né? Enquanto não estiver regularizado, o povo não paga imposto. Né? Então, são essas coisas que a gente vai começando devagar. É muita coisa. Eu já falei que muita coisa que talvez não dê para fazer nesses 4 anos. Mas vamos devagar, mas vamos caminhando. É só isso. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite aos vereadores, a vereadora Edmilson, onde acertei seu nome. E boa noite aos que estão em casa nos assistindo. Vamos lá. Sobre a minha indicação, falar um pouquinho sobre a pracinha do bairro São Mateus. Primeiro, tem que falar que é a pracinha lá do bairro mesmo, não é a que está de frente à cervejaria, beleza? Lá eu fui, está cheio de mato, brinquedos, que as crianças ainda brincam de vez em quando, quebrado. Pode machucar as crianças lá, ou alguma cobra, escorpião, que está tendo muito hoje em dia. Pode picar eles lá, e não é bom isso, né? E sobre a pracinha de frente à cervejaria, que foi feita esse tempo mesmo, hoje me mandaram mensagem pedindo para cobrar, para fazer, olhar lá os brinquedos e da academia que tem lá ao ar livre, lá para dar uma manutenção também, que está começando a estragar, beleza? Então vamos ver se vai lá e dá uma olhada nisso, que eles merecem, tá? Eu vou falar um pouquinho só sobre a revitalização do calçadão, porque é uma parte que eu vivo, né? Eu vivo de esporte, né? Quem me conhece aqui sabe que eu tô mesmo com esportes aqui na cidade há 16 anos. E o calçadão é um local que a turma pode fazer uma caminhada, uma corrida. Então vamos dar uma olhada nisso lá. Sobre a quadra também, o Juninho vai falar depois, mas tem que falar também. A quadra lá no perto da orla lá, seria bom mesmo para a turma brincar. E hoje em dia a gente sabe que a única coisa que tira a pessoa do caminho errado, das drogas, é esporte. Esporte é o primeiro passo para alguém sair de algum caminho errado. Então vamos tentar isso. E sobre o esporte novamente, agora vai começar a temporada de futebol, né? Ali está o Wendel ali, ó. Ele me pediu para dar uma moral lá e ajudar ele lá. Então, eu queria pedir a todos os amigos vereadores que também olhassem por isso. O Wendel depois vai fazer uma reunião lá e vai falar sobre o campeonato que ele vai fazer daqui a pouco tempo. Ele precisa de ajuda lá. Então vamos ver se a gente consegue ajudar de algum jeito. E sobre a parte lá dos monitores que falou, também chegou a mim hoje. Eu não entendo muito dessa parte, né? Porém, eu acho que para ser monitor também tinha que ser um professor. Porque monitor também educa. Então, colocar qualquer pessoa não adianta nada. Se não tiver qualificação, ou então faz um concurso e contrata o outro, se não tiver mão de obra necessária, faz um novo concurso, arruma outros professores para ficar lá de monitores. E do mais é só isso. Boa noite a todos e obrigado por tudo. Valeu.
Vereador Gabriel Reis. Desculpa. Vereador Gabriel Reis.
Boa noite, presidente. Eu quero fazer o uso da minha palavra na minha mesa.
Permissão concedida.
Eu queria desejar uma boa noite a todos presentes da Câmara, a todas as pessoas das redes sociais, do Facebook. A primeira palavra minha, aproveitar que o prefeito está aqui, né? Sou prefeito. Em Jaci, preciso um pediatra 24 horas, entendeu? Porque teve muita mãe que chegou perto de mim, muitos pais que chegou, que à noite é difícil levar uma criança lá em Lopes. Aí se torna mais fácil, entendeu? E a outra, aproveitar que o prefeito também, que sou prefeito. Esse caminhão do lixo aqui, você acha que está certo em frente à escolinha? Quantas bactérias que tem dentro desse caminhão aí? Está no meu celular aqui, ó. Se não tomar providência, Ministério Público. Senhor presidente, outra coisa também que foi conversado sobre o loteamento aqui em Regular. Eu sou prefeito, é a coisa mais fácil que tem. Regulariza o negócio, acabou. Todo mundo fica satisfeito. E outra... Esse caminhão também tem vários lugares para colocar ele. Tem um punhado de porta. Quem não conhece esse caminhão? Só que pegar uma doença, uma criança aí, o trem vai ficar sério. Em frente à escolinha. Senhor presidente, hoje, por hoje, eu vou encerrar minha palavra aqui.
Muito obrigado, vereador Gabriel.
Vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente, no qual eu já cumprimento os nobres colegas vereadores, vereadora, os funcionários dessa casa, doutor Edmilson, meu boa noite, e a toda a população de Jaci que nos assiste pelas redes sociais, que nos acompanha pelo YouTube e a população que está aqui presente, meu mais cordial boa noite. Bom, sobre as indicações, eu acho que até essas indicações já tinham até alguns projetos assim, né? Como a revitalização da sala de fisioterapia, onde realmente é muito importante para os nossos munícipes ter conforto na hora dos seus atendimentos, né? Então, já se pode também fazer... Como nós somos exemplos, né, na saúde, né? Então a gente podia ter um centro de fisioterapia com uma piscina, né, para fazer a hidroginástica, hidroterapia, né? Bem como poderia até estender esse atendimento para as pessoas, né, portadoras não, as pessoas deficientes, né, que fazem tratamento na nossa cidade como diz o vereador João Paulo, co-irmã, né, que é Lavras. O Futebol Society, essa quadra, não é pensar muito alto, tendo em vista, né, que em 2021 nós trouxemos um projeto, né, que a gente pegou um modelo de luminárias, de Ingaí. Na época fomos Jonathan e eu, atrás tanto da fisioterapia que foi feita lá, presidente, que ficou muito boa a sala, bem como o campo de society que eles fizeram lá também. E de acordo, né, com o vereador João, ele disse que não ficou tão caro para o município. Né? Ele fez parceria junto com o Estado e para isso o prefeito Cajec tem que estar regularizado. Bom, sobre a iluminação lá do Ipiranga, bem como aquela localidade ali onde o Claudino está fazendo o galpão dele, atrás da linha ali, tem moradores ali que precisam de iluminação ali. Não é que não tem luz, energia elétrica, precisa de iluminação pública, porque lá está muito escuro, presidente. E como lá tem moradores, eu acredito que é perigoso, né, ficar num breu total lá. Bom, a limpeza da praça da Pedra Negra, nós temos já falado nisso daí desde da legislatura passada, que a gente vem pedindo, e foi falado uma vez que ia fazer a limpeza, a revitalização, né, dos bancos, e nada foi feito. Eu acredito que agora nós estamos começando nossos trabalhos, acredito que vamos conseguir chegar a essas melhorias a toda a nossa população. Não só a população da Pedra Negra, como a população de Jaci inteira merece uma Jaci bonita, uma Jaci limpa, mas temos que ter também consciência, né? Quando o presidente José Marcelo e eu, semana passada, fizemos uma indicação no qual, presidente, já quero agradecer o Nadinho e o prefeito por ter ouvido a nossa indicação, que é sobre a orla. Eles começaram a fazer a limpeza da orla, porque realmente estava precisando muito. Feito a limpeza da orla, quem ganha? São os políticos? É a população, é o município. Por quê? A orla é o cartão postal da nossa cidade. Então ela tem que estar apresentável. Bem como o bairro, né, que... Como chama lá? Lá na... Portal do Lago. Bem como ali no Portal do Lago. Eles fizeram a limpeza ali. Já falei, já agradeci. E também quero, senhor prefeito, cobrar que coloque as placas com o nome das ruas, tendo em vista que já estão lá na prefeitura. Sobre o calçadão, né, que vai de Jaci até a Serra, o vereador Carlos Eduardo citou aqui e foi muito feliz nas suas palavras, tendo em vista que eu também faço parte da área da saúde e da atividade física. É muito importante a revitalização daquele calçadão, porque muita gente passa por ali para fazer suas atividades físicas e com aqueles buracos que tem lá, pode acontecer algum acidente, né? Gostaria, prefeito, que eu acabei de lembrar aqui, que essa semana, no final de semana, não, foi sexta-feira, no final de semana, aconteceu um incidente no qual eu estava conversando com uma moradora aqui perto do CRAS, do antigo CRAS, e uma moradora da rua, ela caiu aqui nesse bueiro que está na esquina da creche. Eu até falei com o Nadim e o Nadim até me deu uma resposta positiva. E aí eu gostaria só de salientar a respeito disso, porque imagina se for uma criança, né? Pode machucar muito mais, porque aí ela vai conseguir colocar a perna inteirinha mesmo lá dentro daquele bueiro. E falar sobre a bendita Copasa. Bom, nós já sabemos, o presidente já trouxe aqui a informação, realmente não há o tratamento de esgoto. Então não há o porquê, presidente, senhor prefeito, cobrar 74% de taxa de esgoto se não tem o serviço. Né? Sendo que a legislatura permite 25%. Então, se a gente conseguir juntar a força do executivo com a força do legislativo na pessoa do presidente, para a gente tomar providências para diminuir essa conta de água. Bem como a gente vê que realmente tem muita coisa para ser feita em Jaci. Na rua da casa da minha mãe, por exemplo, Copasa foi fazer um serviço lá e eu nunca vi emendar cano de ferro com PVC. Eu até tenho as imagens. Leandro, você coloca por gentileza no... Você vai postar na página da comunicação. Tá ok. Então eu peço a todos, né, da população, que vejam na página da comunicação da Câmara se tem cabimento aquele serviço lá. Como antigamente fazia, presidente, que é amarrar o cano com goma, é aquele serviço ali. E depois disso, só jogou um concreto por cima. Cheguei lá na minha mãe hoje, o concreto extremamente solto, a parte de cima já seca, mas por baixo cheia de água. De novo, então a gente já vê que realmente não vai funcionar cano de ferro com cano de PVC. Falar de um problema também que chegou até a mim, eu acho que acredito que também no Roberto, Márcio, todos nós vereadores, alguns vereadores, não acredito que nem todos. Mas eles estão pedindo também iluminação para a rua João Batista Fonseca, que fica ali perto, atrás do Hotel Cabral. Né? Não, ao invés de virar para a casa do Nelson, é a direita ali e a primeira à esquerda. A rua de trás mesmo, ali do hotel. Eles estavam pedindo para colocar mais um poste e fazer o meio fio para eles fazerem a calçada. É o pedido deles ali. E falar também que não é menos importante a instalação, prefeito, do 190 para o nosso município, tendo em vista que não é todo mundo que tem acesso ao número da Polícia Militar. Né? Às vezes a pessoa não tem linha de telefone, ela tem pré-pago e às vezes não tem... Hoje tem 0800? Tem que divulgar mais. Mas, na verdade, o telefone oficial de emergência e urgência é o 190. Bom, para terminar minhas palavras, presidente, estou vendo aqui que o meu tempo já está estourando, mas eu não poderia deixar de falar do projeto... Né, que dá desconto de 10% a 15% para toda a população que não faz parte, né, de nenhum programa social, que não faz parte de nenhum programa social do governo, tendo em vista que quem faz parte já recebe o desconto. Né? Mas eu quero alertar a nossa população que esse projeto é muito importante, tendo em vista o desconto na conta. Porque se você for analisar, você paga 11 meses e
o 12º mês, vereador Roberto, já está pago, né? Porque você vai economizar esses 10% até lá, né? Ou 15%, dependendo do valor. E aproveito para convidar a população que vai ter um evento na Praça da Matriz, na segunda-feira, a partir das 13 horas até as 17, onde vão ser tiradas todas as dúvidas sobre esse projeto da luz. Senhor presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência por conceder a palavra, e gostaria de agradecer a população que teve a paciência de me ouvir, e gostaria de pedir à população que assista às reuniões da Câmara, que é muito importante. É aqui que a sua palavra vai ser levada até o Executivo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Júnior.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, vereadores. Fernando Aquilino, boa noite. Nosso jurídico, senhor presidente. Estamos na casa. Vamos que assiste também, né? Através das mídias sociais. Quero começar aqui também, gente, como tem cobrado aqui, como o Marcelo também começou a falar, sobre a questão de monitor. Coisa rápida, mas já estou falando aqui que realmente acaba se tornando sério se não colocar uma pessoa de capacitada para dar um suporte para a professora, porque são casos às vezes especiais, né, que ela trata, às vezes, sozinha, não consegue. De repente, se coloca uma pessoa que não tem a qualificação para ajudar, acaba até complicando mais. Então, eu espero que a Oxipazes chegue aqui, a gente vai analisar direitinho, juntamente com a Fran, que ela está aqui dando suporte, a questão de professores, ela tá, né, sabe bem, e a gente está aqui para ajudar e fazer o que for melhor. O sobre Copasa vai ser a nossa eterna briga, mas vamos tentar, porque temos problema com o mau acabamento, igual o vereador Júnior falou, cobranças caras de esgoto, para não funciona. Eu fui testemunha, tem gravações de vídeo onde esgoto ficou, permaneceu uns 5 dias caindo no Ribeirão, e não deram, não fizeram limpeza nos bueiros, e água cara, sem qualidade, cobrando de alguns, outros não, algumas casas têm redimetrado, outros não tem cobrança. É uma causa que a gente tem que correr. Mas eu acho que a Câmara sozinha não consigo. Teria que ser com o Executivo também. Né? O prefeito aqui, boa noite, o prefeito comentado, também está aqui, está escutando. Pode nos auxiliar lá para ver o que pode ser feito. Porque é caro, né? E não tem qualidade. Quando você paga caro e ainda tem qualidade, a gente até fica mais tranquilo. Mas do jeito que está...
Vereador Márcio, me permite?
Pois não,
presidente. A respeito dessa cobrança da Copasa, eu vou só fazer uma leitura aqui de um item aqui que autoriza a cobrança. É na cláusula terceira da prestação do serviço. Tem aqui um parágrafo. O parágrafo terceiro. O serviço de esgotamento sanitário compreende as fases definidas nas linhas C e D do parágrafo 1º da cláusula atual. A cobrança da tarifa se dará de forma integral ou reduzida de acordo com os serviços efetivamente prestados, em conformidade com a resolução normativa da ARSAE. É um negócio seguinte, o vereador Júnior já falou, eu vou bater nessa tecla, está aqui. Só após a implantação dos serviços que a Copasa poderia cobrar. Então, o esgoto ainda não está sendo tratado. Pelo que eu entendo aqui, nessa cláusula aqui, nesse parágrafo aqui, a Copasa ainda não pode cobrar taxa de esgoto. Esse 74%, certo? Apenas a separação do líquido sólido, a água não está sendo tratada, o esgoto está indo para a represa poluído. Então, pelo que eu entendo, apesar de ser um pouco leigo no assunto, eu acho que não pode ser cobrada ainda essa taxa de esgoto. Só mais para esclarecer, vereador Márcio. Obrigado.
Obrigado, presidente. Então, aí, como você acabou de falar, e eu acho que a Copasa, eu vejo o seguinte, quem faz o contrato, quem assina o contrato, tem mais força em cobrar do que um pessoa comum ligar lá num lugar que no expediente não funciona, você agora há pouco acabou falando. Não tem horário certo de trabalhar, parece que dá 1 às 17, às 3 às 17, né? Às 3 às 17, mas quem assinou o contrato, quem fez o contrato, tem poder maior de cobrar, que é o jurídico. Que é o jurídico da prefeitura, do executivo. Porque a Câmara vai tentar. Mas se o executivo tomasse mais posição, eu acho que seria uma forma mais fácil de chegar a Copasa ter mudar o que está acontecendo. Porque acabou, a Copasa não vai embora, é fato. Mas qualidade tem que ter. Se ela tem preço, tem qualidade. A gente tem direito de exigir. E a população de Jaci, muitas vezes vai lá e não resolve. Se a gente está tentando, consegue, imagina, eles não vão conseguir mesmo. Então, a Copasa é uma coisa que o mandato passado veio sendo cobrado, de todos os vereadores cobraram, e a gente vai continuar cobrando aqui, referente à Copasa. Eu volto a falar aqui agora a questão do sobreloteamento aqui do lado que a gente estava comentando, que até o vereador Júnior falou que está na justiça e tal. Aquela rua que sai desse loteamento e faz ali trocamento com a Vigilância de Las Boas, perto da casa do Liminho ali, do salão do Sim, causa transtorno para os moradores que moram na avenida de baixo. Por quê? Tantos que moram naquela rua estão com a possibilidade de sair de carro ali, não tem como transitar. O pessoal que faz passar andar a pé também ali está difícil. Como que mora? Porque toda chuva que vem, o excesso de terra que desce naquela rua ali é bem grande. Todo mundo viu e passa sempre ali e acompanha o transtorno. Né? Eu não sei de que forma o executivo vai estar fazendo aqui lá, porque asfaltar, mas a situação, o bueiro, uma coisa tem que fazer. Né? Porque a forma que está lá, quem mora lá está sofrendo, esperando que faça resolva a situação daquela rua. E falando em rua também, junto com o vereador Júnior, rua João Batista Fonseca, pessoal cobra iluminação, porque questão de segurança. Né? Passeio, questão também de segurança. São coisas que custa nada, está fácil de resolver. Eu lembro que o mandato passado sempre cobrava e fazia. E a gente vai cobrando e sei que eles vão devagar, que está começando e vai se adequando. Referente ao requerimento que está aqui, sobre o período de transição, nós vereadores, é bom a gente ter isso em mãos, porque a gente é cobrado. O que a prefeitura tem, o que ela compra, o que ela paga, sei que tem no portal. Mas tem muitas coisas que às vezes não está lá, e a gente resume para a população. Questão de contratações, de projetos, né, que foram empresas foram contratadas. É uma coisa que a gente precisa, veículos, e dessa forma a gente consegue resumir para quem nos pergunta, mas que a gente quem votou, a gente vai ser cobrado. Então, esse requerimento é uma coisa que é bem interessante, porque a gente já começa o nosso mandato sabendo como foi e como recebeu o município. E daí para frente é segmento que a gente pode estar cobrando. O projeto de busão grátis é uma coisa bem-vinda, coisa maravilhosa. Quantas pessoas precisam que saem a pé lá da Sé, por exemplo, vem já se fazer sua compra, alguma coisa assim, o CIA, né? Mas também temos que saber de que forma vai ser trabalhado, onde vai atender, se já está direcionado a um bairro só, outro não, né? Para a gente já estar sabendo e mudar antes que comece, caso for assim, porque merece todos os bairros que estiver mais longe do centro ser presenteado com essa situação, porque é uma promessa de campanha e para dar com o seguimento tem que ver até que ponto vai ser bom para só para uma população, direcionar a população. Todos carecem, merecem. Mas essa questão de como vai ser, quem vai ser contratado, como vai ser utilizado, quem vai trabalhar, de que forma alguém vai ter um acompanhamento de alguém lá dentro do ônibus, vai ser só motorista, coisas que vai ser respondido, sei que vai ser. Mas a gente não pode deixar passar sem cobrar e ficar sabendo, porque a gente, se for perguntar alguém na rua, a gente não vai ficar sabendo da situação. Referente ao caminhão do lixo, que o vereador Gabriel falou, realmente ali na porta da escola fica um cheiro forte e para a população que passa ali. Espero que eles achem um pátio melhor, mais adequado para colocar ele lá. Porque da forma que está lá fica complicado, né? Todo mundo passa lá, um cheiro forte ali. E para terminar aqui
o vereador Márcio.
Pois não.
Aí não é só as crianças, né? Os moradores em frente ficam pedindo, né?
Como é que você fica comendo aquele parado em frente à sua casa, que é cheiro?
Perfeitamente. É, questão de quadras, e foi falado aqui, é igual o caçador para ir para a serra, é uma coisa bem... foi feliz mesmo nas palavras, eu também sou a favor, que onde tem campo, quadra, e crianças ou adolescentes praticando esporte, a gente sabe que ali não está mudando o pensamento para outras coisas negativas. Então, igual o caminho vai à serra, aí tem muita gente que vai caminhada para Piranga ou Jaci, né, os lugares mais. Dá atenção, que a gente vê muitas cidadezinhas pequenas em outras regiões e com muitas pistas de caminhada, até com iluminação, hoje já se usa de LED, com solar, e muita gente gosta de fazer e é bem-vindo. Então, temos nossas praças maravilhosas, estamos aí, cuidar e onde tiver, a gente dá um jeito de providenciar para que todos possam ter o mesmo... pode usufruir dessas praças, né? E aqui, para terminar, presidente, eu queria só parabenizar a nossa servidora aqui, nossa companheira Magali, hoje aniversário, né? Vai ter a festa para todos aqui, está convidado. E seria isso. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereador Franqueline, doutor Edmilson, ao nosso servidor da casa, servidor da prefeitura, né, que aqui estão, a diretora da Escola da Fé, Silmara, Leninha, nossos amigos, frisar também que o nome do Toninho, ex-secretário, que muito ajudou a nossa cidade e nos atendia, independentemente de ser situação ou oposição. Ele fazia para o povo, e jamais a gente pede as coisas para a gente, né? A gente pede para o povo mesmo. Então, com ele não tinha dessas coisas, não. Ele arrumava tanto da situação quanto da oposição. Ex-prefeito Crebel, o prefeito saiu, né, Nelson? A respeito dos requerimentos, aí foram citados na casa, com relação à fisioterapia, realmente era... Aqui em cima ainda era pior, né? Que era um pedacinho pequenininho. Ali melhorou um pouco, mas assim, precisa sim ser ampliada para atender sim ao nosso povo, né, que muito merece. A limpeza do terreno, gente, eu tinha falado com o... Não sei se foi com o Nelsinho, foi com o Nadinho, secretário de obras. O terreno ali em frente à minha casa está sendo limpo hoje lá. Já foi limpo lá, estava vendo lá o trator, já limpou lá, já... Roçou, então já está bem baixinho o capim, já melhorou. A estrada rural, gente, eu falo isso aqui sempre, tem que se dar manutenção, né, o ano todo, não adianta só a hora que chove correr lá e socorrer aquele que está ruim. Então a gente pede aí um carinho, a gente pediu aqui na passada, o presidente Juninho, né, ex-presidente, conjunto com o vereador Nico, responsável, ia muito para a zona rural, mas... realmente deixou muito a desejar e não fizeram mesmo. Então ficou aí essa coisa complicada. Com relação aos medicamentos, estive hoje na farmacinha, né, a moça falou que não tem medicamento ainda porque não abriu o programa da prefeitura. Só que eu acho que isso é uma coisa que tem que, né, se você gasta 200 mil por mês de remédio, você tem que ter os 200 mil de remédio.
Ô, Rogério, dá uma parte. No ano passado, nós fomos atacados, né? Porque não liberava o dinheiro e tal, como chama? O índice, né? Aí foi liberado o índice e por falta de vergonha na cara, não foi feito nada. Está faltando remédio do mesmo jeito, está faltando as consultas, exames, do mesmo jeito.
O PSF, né? Do centro que foi usado na política, né, para ser... que a Câmara não liberava, para ser feito naquele mês, né, que é o PSF.
Aí hoje a gente vê.
Vai cair na cabeça do funcionário lá. Então, já tem o dinheiro, né, já aprovamos aqui o dinheiro, o dinheiro na época foi leiloado, os carros, né.
Ô, vereador Rogério, permite. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões como vereador, também no dia da posse. Eu falo que a saúde não espera.
Mas é danado, né? Toda transmissão de cargo, todo final de mandato, início de mandato, não tem remédio, não tem médico, não tem isso, não tem aquilo. Então eu vou avisar a população de Assis, você não fica doente em dezembro, janeiro, não. Vê se vocês conseguem, porque é um problema crônico. Né? Então remédio não pode faltar. Médico não pode faltar.
Infelizmente não pode faltar, né? E é uma coisa cara, né? Então a gente está vendo aí difícil para todo mundo. Então, com relação ao Copasa, só confirmando o que os companheiros já falaram, fizemos a CPI aqui passada, na Câmara passada, no qual eu fui o presidente, né, da comissão, e fizemos alguns convites aos diretores lá da Copasa, não vieram aqui, então a gente fez o relatório e entregou. Agora estou esperando voltar, né, o recesso do fórum lá para, já falei com o nosso advogado, para estar pegando para ver se o promotor aceitou ou não o nosso relatório final. Que tinha muitas cláusulas lá que nós pegamos, né? Então, tipo hidrômetro, numa casa tinha, numa outra não tinha. O pessoal não veio. Então, é uma cobrança aí, diferenciada. Então, estamos aguardando, eu pedi ali agora para ver, já vou pegar o protocolo para ver o que o promotor fez, se ele aceitou ou não a denúncia com relação à Copasa, né? Quero falar também do salário, gente. Eu já falei que eu vou falar toda a reunião até ele mandar para cá a correção do salário. Eu vi hoje aí na página da prefeitura, já chamou quase 50 funcionários, né, do novo concurso do ano passado. E não arrumou o salário de quem já estava lá. E vai virando uma bola de neve.
Ô, Rogério.
Aí não consegue arrumar nunca, né?
Dá uma força na questão de salário aí, é interessante, porque se for analisar bem, o que está defasado, hoje se for analisar, hoje seja bem-vindo, né? Eu acho que é bem-vindo todo quem quer trabalhar, lógico, mas hoje um funcionário entra com salário, hoje, que já é um salário já um novo patamar, e aquele que está lá há 10 anos, às vezes não teve o mesmo salário. Eu sei que tem gente que ganha menos de um salário lá na prefeitura. Talvez a pessoa que é incluída no mesmo cargo, talvez, ganhe um salário a maior, porque já está o salário corrigido.
E também, Marcos, defasado. Uma pessoa ter 25 anos de firma, e o outro entrar ganhando igual.
E não é culpa do que entrou, é culpa da administração.
É quem fez.
Obrigado pela parte.
Porque eu tenho aqui nas minhas mãos um relatório da promotoria que fala que tinha um TAC de concurso. Não existiu isso. Não existe TAC algum de concurso lá na nenhuma das promotorias. Quando está aqui, ela é a frente da prefeitura, tenho certeza que ele sabe que não tem TAC. Então não tem TAC lá. A única coisa que tem lá é o plano diretor, que ficou de mandar para cá, não mandou o plano diretor. Fizeram a reunião com o nosso vereador lá no ano passado, no começo, não foi isso, né? No começo, foi fevereiro, foi de mandato. E não mandou até hoje o plano diretor. E começa a mandar esses retalhos aí, essa coiseira para cá, para arrumar. Em vez de colocar a pessoa para adequar dentro do plano diretor, não. Pega o plano diretor, inverte as questões, pega a lei e faz a lei para atender a pessoa particular. Foi feito e não foi enviado para cá. Eu até mandei um ofício para o promotor sabendo, né, da questão, ele falou que ia mandar um ofício para a prefeitura para saber o que eles fizeram lá com o plano diretor, que não mandaram para cá. Aí quando foi ano passado, no final, agora mandou um outro projeto para cá, ampliando aí a zona urbana, né, para estar loteando. Aí nós fizemos questão de fazer pedido de vista para segurar, para deixar para essa vez, para a gente regulamentar certinho. Porque eu acho assim, gente, lei tem que ser igual para todo mundo.
Esse projeto foi devolvido para o executivo.
Devolveu? Certinho, presidente, fez certinho. Então, uma outra coisa também que a gente fica chateado é perseguições dentro da prefeitura. Eu acho que não pode ter isso. Certo? Não pode. Então, eu peço ao prefeito que olhe com carinho para nós. Está usando lei que não tem para falar para o funcionário que tem, e a gente está de olho e o pessoal está procurando a gente e nós estamos aqui para... Eu estou aqui para atender a população, não estou aqui para atender o prefeito, não. Então eu estou aqui para pedir para o nosso público que precisa. E vou continuar dessa forma. Não estou aqui para agradar prefeito com projeto, com nada. Estou aqui para cobrar aquilo que é de direito da nossa comunidade. Certo? E dinheiro tem com sobra. Tanto que o Superávit ano passado aí foi 6 milhões, nós aprovamos, né, Juninho? Então, fizeram um orçamento de 60 milhões e ainda veio mais uns 20. Então, falta de dinheiro não é. A questão da Copasa, voltando aqui, presidente, esqueci de falar. Tentar resolver, né, amigavelmente, se não tiver jeito, tem que contratar também um técnico, uma pessoa que entende. Porque eu não sou químico. Aquele rapaz da Copasa, quando vem aqui, o diretor, como é que é o nome dele, Nelson? Você lembra? Aí outro. Ele vem cá, ele fala para você que mil maravilhas, o Rick faz todo mundo sorrir aqui, né? É um mágico, ele não é um artista.
Eu quero ver ele tomar essa água de barro que tá chegando nas casas aí agora.
Ele tomou, chegou a tomar uma.
Tomou a água suja.
Ele tomou água lá. Ele tomou, não entendi, mas tomou. Então, gente, o que que acontece? Ele vem cá e enrola todo mundo, fala que tá tudo certo, as mil maravilhas, né? E não tá nada, né? O esgoto foi reduzido de 174, mas ainda tá muito. Está tratado? Tem aí as lavatórias. Eu não sei se está tudo tratado. Tem aqui o Cantinho do Céu, né, onde é o bairro Novo Horizonte, que está lá o esgoto ao ar ali. Está o céu aberto. Então, o que, que nós temos que fazer? Já que não vai resolver mesmo, acionar no Ministério Público ou fazer uma denúncia, né? Porque não tem jeito a parte ambiental para fazer a Copasa desembolsar e fazer o serviço. Porque estava tudo certinho para fazer aquele bombeamento para cá, só que não fez na época. Enrolou, enrolou, enrolou e não fez. Então, gente, são várias coisas, a gente não sabe que não vai ser de hoje para amanhã que vai resolver tudo isso, mas nós estamos aqui para passar para a população saber o que a gente está cobrando para o nosso povo, entendeu? Então é isso, senhor presidente, alonguei um pouco aqui, mas já terminei a falar do busão, só para encerrar.
Mais um minuto.
O busão é uma ideia ótima, sim, sem problema algum. Não queremos que ninguém da prefeitura fazia igual fazia passada, inverter as informações. Estamos aqui querendo saber como é que vai ser o trâmite legal do projeto correto. Como é que vai ser feito, se é da Ilha Brasil na Camargo, dentro do perímetro urbano, se é dos bairros, qual é a trajetória, qual é o financeiro que vai gastar. Porque se não pergunta para o vereador na rua, está implantando o busão e está. Mas... quanto que vai gastar? Como é que é? Como é que... A gente não sabe, não tem informação nenhuma para passar. Então, por isso que é importante as reuniões das comissões, para estar avaliando, para ter interesse certinho do assunto, para estar ajudando. E, mais uma vez, estou aqui para ajudar o município, ajudar o prefeito, mas dentro da lei da normalidade. E perseguição já começou no início e é muito ruim isso. Tá, gente? É péssimo. Então, eu peço ao prefeito, não sei se ele foi embora, mas se ele foi embora, depois da reunião ainda pretendo falar com ele um pouquinho ainda. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Rogério.
Vereador Roberto.
Nem canta, nem joga bola. Nem canta, nem joga bola. Boa noite a todos aí. População presente aí. Senhores vereadores, vereadora, nosso jurídico, pessoal da casa aí, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, agradecer a todos presentes aqui e pedir à população, os que puderem aí, estar presenciando a gente aí, estar vindo na Câmara, participando, né? Isso aí é bom para incentivar a gente, nós novos vereadores e até mesmo o prefeito, né? E a vice, a trabalhar em prol da população. Quando a gente fala em prol da população, a gente cita a gente também, que a gente é cidadão de Jaciense, né? A gente também tem. A gente se beneficia de projetos, de leis, né? Que é feito em benefício, né? Então é isso aí. Galera, é um pedido aí em especial, até o vereador Juninho, o Márcio, o Marcelo também, alguns já citou, Marcelo provavelmente vai falar também, é a questão lá da rua João Batista Fonseca. O pessoal pede iluminação e calçamento, né? É coisa simples e que vai beneficiar para melhorar a população, o direito de ir e vir, né? Que vai estar trazendo melhorias. Então, fica aí o meu pedido também. E sobre a Copasa aí também, que é um ponto muito crítico. Está sendo cobrado por todos, né? Todos cobrando aí. E tem que solucionar, tem que resolver. Amenizar, pelo menos, a gente sabe, né? Que não vai resolver, mas amenizar. Inclusive, lá no bairro da Pedra Negra, na Rua da Mamãe, o pessoal foi lá, fez o buraco, não tampou direito. o risco, né, de acidente, fica atrapalhando, né? Então incomoda mesmo. Questão também do hidrômetro doido. É o que mais tem aqui na cidade, né? O hidrômetro, ele tem vontade própria.
Vereador Roberto, você me dá uma parte?
Sim,
é, na minha casa mesmo, lá tem um hidrômetro da minha casa e da casa da minha tia. É, eu tenho até o vídeo aqui. O hidrômetro da minha casa, ele roda igual o Ayrton Senna. E o outro, o da minha tia, igual o Rubinho Barrichello. Não preciso de falar mais nada. Obrigado.
É uma questão, né? Muito importante. Porque não só de quem não tem condições financeiras boas, mas de quem tem também. O dinheiro é suado. Independente, né, de quem ter ou não ter condição financeira, o dinheiro ele é suado. Então a gente não pode, eu acredito que ninguém aqui quer desperdiçar, rasgar dinheiro, né? Nem doido rasga dinheiro. Então, é um apelo aí, né? Relação à obra da Câmara aí, né? É uma coisa boa, porque a gente tem que ter estrutura para atender a população, para a gente ter conforto também para trabalhar em prol da população, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conversar com o prefeito, ele vai ajudar a gente, eu tenho certeza, né? E vai dar tudo certo. Sobre a questão de professor, né? É uma questão que nem precisava estar em discussão, né? Porque sem o professor não haveria nenhuma outra profissão. Então, é uma questão que, né, eu apoio, assim, dentro da lei, né, na medida do possível. Então, é uma coisa que eu quero dizer que tô do lado. Pode contar comigo, né? É uma questão primordial aí, certo? Outra coisa que eu conversei muito hoje com a população, a questão de policiamento dentro do município. A gente vê aí que a cidade está crescendo, que esses condomínios, graças a Deus, está crescendo muito, né? E se Deus quiser, se depender de nós aqui para atrair o pessoal para o turismo, né? Para ser uma cidade modelo, vai crescer mais e mais ainda. E só que a gente está crescendo e a segurança é a parte principal. Igual eu tenho minha menina, muitos têm filhos. Eu hoje não tenho a liberdade de deixar minha filha andar sozinha, né?
Você me permite, hoje, infelizmente, fizemos um asfalto aí de uma empresária hoje, né? Você vê. Triste, né? Policiamento faz falta, viu? Eu acho que realmente tem que ser cobrado mesmo, tem que ver alguma forma. Já colocou, eu já tinha até na época no meu mandato, tinha colocado isso da ação, câmeras já colocaram, graças a Deus, já está funcionando, mas o policiamento faz falta. Esse 190, igual comentou aqui, o prefeito estava falando que tem os alicentes. Desculpa atrasar um pouco a sua palavra. O 190 é uma coisa prática, rápido de discar. A pessoa discar um 0800, esperar cair na sala, nunca vai chegar. Então, o 190 é uma coisa prática, coisa que é rápida, é uma coisa de emergência. Então, esse policiamento é complicado. Eu sei que 0800, mas 190 digital é muito mais rápido que 0800. Né? Então, eu acho que faz falta no nosso município. Se não implantou, teria que ser implantado. Obrigado.
Ponto bem visto, hein, Márcio? E não só a população, falo os comerciantes locais, né, os empresários, eles estão ali, todo mundo, eu acredito, que sai de casa para ganhar o pão de cada dia, né? Todo mundo, o intuito é trabalhar, cuidar da família, né? E não está tendo essa segurança. Eu conversei com muitos comerciantes, estão com medo, o pessoal fica cismado, né? E atrapalha o crescimento do município, né? Porque o pessoal que quiser trazer empresa para cá, visando abrir comércios, o pessoal fica com medo. E a questão também, falando de empresa, eu tenho muitos parceiros, principalmente no ramo do transporte, que estão migrando para Ijaci. Isso é bom, gera emprego, encargos, né? E a gente até, essa semana eu vou ver se eu consigo conversar com o pessoal, para a gente estar ajudando, né? De qualquer forma. Para incentivar as empresas a virem para Ijaci. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Estou com um pensamento positivo que esse mandato vai ser um mandato bom. A gente, nós vereadores, trabalhando em conjunto com a prefeitura, com o prefeito, com a vice e com os secretariados. E a questão do busão, galera. Concordo com todos aí. Tem que ser bem analisado, sim. Né? Fazer tudo dentro da lei, certinho. E é uma coisa boa, bacana, que a cidade vizinha aí já tem, que principalmente, se eu não me engano, Campo Belo tem também, né? E é uma coisa bacana. Eu falo que eu converso com muitas pessoas de bairros distantes, e essa locomoção é muito importante. Eu vejo, eu moro no bairro da Serra. Às vezes eu estou vindo, mães com criança no colo. Infelizmente, gente, tem muita. Aqui em Jaci a situação é diferente. Ainda a gente não está numa cidade grande, que a gente sabe lá, mas não tem como implantar um projeto desse. Mas aqui em Jaci tem muitas pessoas carentes. E isso vai beneficiar muito, muito mesmo a população. E o pessoal está muito empolgado, o pessoal está. Resumo, está gostando. Então é analisar, ver se tem condição, né? Se tem condição de. Porque não adianta também a gente implantar, igual eu falo, eu gerenciei um grupo, 16 anos. O que acontece? Para mim, eu ia rever o resumo, eu ia rever o salário dos funcionários. Não adianta eu ir ali fazer uma graça, ó, vou aumentar o seu, e a empresa chegar num ponto não conseguir custear. Então tudo tem que ser analisado a partir do momento que implantar o projeto para dar seguimento. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Galera, não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Agradecer, né, a todos aí presentes, mais uma vez. Agradecer a todos que nos assistem aí. E continua aí, galera, assistindo. Conto com a presença de vocês aqui na casa, que é de vocês também. E o que precisar de mim aí, estou à disposição aí. Pode me procurar. Agora estou por conta própria. Comecei uma, graças a Deus, 2025, carreira solo, né? E estou à disposição de todos aí. Boa noite a todos, um abraço, fique com Deus.
Obrigado, vereador Roberto.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores, vereadora, assessor jurídico, todos os secretários funcionários dessa casa. Boa noite a todos presentes. Boa noite a você que nos acompanha. Essa semana foi bastante produtiva, né, Fã? Semana passada também. Andamos por diversos lugares aqui na cidade de Jaci para a gente poder identificar e ouvir da população a necessidade de melhorias. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar no bairro Vila Industrial, né? E esse bairro, quando eu fui fazer minha campanha, eu ouvi muito dos moradores a seguinte frase: ninguém olha por nós, ninguém vem aqui, só vem no período eleitoral. E quando eu tive essa oportunidade de ouvir isso, eu falei que a partir de 2025 isso seria diferente. Foi o primeiro bairro que a gente está ouvindo a população. Fran e eu iremos andar na cidade inteira durante o nosso mandato para poder ouvir de perto, sentir a dor da população e trazer aqui na Câmara para a gente poder juntos solucionar o problema da população. Foi muito gratificante mesmo ouvir, né? E um dos pedidos que mais ouvimos lá, Fran, foi a questão de segurança. Questão de segurança pública. Inclusive uma instalação de uma câmera, um ponto estratégico. É o que a gente mais ouviu lá. Questão de segurança. Questão de limpeza dos loteamentos ao redor. Né? Vocês têm noção, tem. Se você for para entrar no bairro Vila Industrial, não tem um passeio ali. Né? Então a gente fez a indicação, até principalmente a questão da limpeza, né? E a questão da água também. Ouvimos muito a questão de água suja lá. Né? A Copasa tem penalizado muito a população de Jaci. Cabe nós, senhores vereadores, penalizar a Copasa através do contrato. Está cumprindo o contrato? Eu tenho uma pessoa que entende do contrato de Copasa, vou apresentar aos senhores, para a gente poder estar discutindo. E de uma forma objetiva e clara, a gente dá uma resposta para a Copasa. Porque a água é vida, a água é saúde. E eu, particularmente, não bebo água da Copasa. Eu compro a água e tomo, porque é muito complicado tomar essa água. Então a gente tem... Oi? Não. Vamos passar lá. A gente até passou lá, né, Fran? A gente bebeu a água lá e até lavou a mãozinha. E a gente fez uma indicação semana passada sobre a questão da limpeza da creche até o fechamento do muro. Enquanto não resolve a situação, é bom manter a limpeza ali. Já agradecer o Nadinho pela rápida resposta. Começou hoje a limpeza da creche e tenho certeza que vai melhorar para todos. A gente também fez um pedido acerca do... Ali na rua, Avenida 31 de Dezembro, ali em frente à sua casa, ali, já começou a limpar lá? Está limpando. Solicitamos também até o fechamento dali, daqui do muro ali, ou algum portão, né? Porque o pessoal, às vezes, de noite ali, usa coisas ilícitas ali, né? E passa até insegurança para quem usa aquela via ali, que atravessa ali.
Permites abriu lá para fazer a fé do peão e ficou aberto, entendeu? Aí só certinho, põe uma grade, uma coisa lá para fazer, o fecho com venaria mesmo.
É importante que estamos começando o trabalho aqui, e eu tenho muitos pedidos, e acredito que esses pedidos vão ser realizados, até porque quem vai ser o maior beneficiado é a população de Jaci, né? É, uma das coisas também que nós ouvimos, Fran, no bairro Vila Industrial, é a questão de lazer para as crianças. As crianças, infelizmente, eles têm que brincar na rua, né, correndo o perigo de ser atropelado, né? Então, que nós possamos olhar com carinho, juntamente com o executivo, o lazer para as crianças, né, para poder brincar tranquilamente e os pais ficarem sossegados. Pessoal, só peço um pouco de respeito quando eu estiver falando, por favor.
Um minutinho. Nós estamos aqui debatendo sobre, justamente, sobre esse lote que você está falando aí, esse terreno da prefeitura.
Pode pedir parte para participar.
Não. Nós estamos debatendo aqui porque primeiro tem que ter uma conversa para depois passar a intenção junto com a sua ideia, né? Porque não está havendo desrespeito, só para Vossa Excelência ter...
Tranquilo, é porque...
Então, aí, nós estamos falando aqui sobre a indicação de colocar um poste ou dois ali com os painéis fotovoltaicos, que aí vai ficar a luz acesa ali, já que ilumina lá para a cesta. Então, poderia colocar esses postes aí e já ajudaria a inibir essas coisas que Vossa Excelência está falando. Porque quando o senhor fala assim para a gente... ter respeito, aí penso que a gente está trocando assunto aqui sobre outras coisas diferentes. Então, só para a população ficar situada, que a gente está conversando sobre o que o senhor está falando. Obrigado.
Ok. E o Du falou até uma questão do esporte, Du. É muito importante que o esporte é inclusão, né? É socialização. Hoje eu sou o que eu sou por causa do esporte. O esporte me fez... ser quem eu sou, e é muito importante esse investimento que você falou da quadra Society lá, além de valorizar o local onde o pessoal vai estar lá praticando o esporte, fazendo caminhada, vai ser a oportunidade de surgir novos empreendedores naquela localidade, né? Vai ser um cartão postal da nossa cidade. Durante essa semana que nós passamos, fomos visitar as estradas rurais, eu recebi diversas mensagens, pessoal dando parabéns, né? E uma das coisas que eu mais ouvi é o pessoal também dar uma olhada na Passa 3, né? A situação de lá, Boca da Mata, acho que foi o que eu mais ouvi, foi Boca da Mata. Contendas, né? Caminhos contendas, mas eu já até cheguei, conversei com o Nadinho sobre essas situações, né? E vai chegar lá. Essas melhorias. E acredito que o Nadim, né, um ótimo profissional, ele vai atender o pedido de todos os vereadores aqui, seja oposição ou situação. Né? Teve uma frase que eu guardei que o senhor prefeito na última reunião proferiu sobre acerca da Copasa. A gente pode até aceitar a Copasa, mas nós não podemos tolerar a Copasa. Né? Então, eu acredito que a gente, trabalhando junto, executivo e legislativo, a gente consegue, através do jurídico também, ver as providências que devem ser tomadas. Questão de segurança, né, a gente pode até discutir com o senhor prefeito acerca da guarda municipal aqui no nosso município. Aqui, haja vista que, às vezes, um carro, dois policiais na cidade não consegue atender a demanda da população. Então, que nós possamos também fazer essa indicação para o senhor prefeito sobre a questão da guarda municipal e ser implementada aqui na nossa cidade para trazer mais segurança para todos. Né? E, por enquanto, é isso. Né? E Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista.
Eu fiquei por último. Vereadora Franqueline. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas. Doutor Edmilson, nosso jurídico. Os funcionários dessa casa. Em especial hoje, né, a Magali, né, que está fazendo aniversário, eu não sabia. Os nossos visitantes, que honra tê-los aqui. A população, de uma maneira geral, que nos assiste pelo YouTube, nas redes sociais, como meus colegas já falaram, é um prazer tê-los, né, nos assistindo, mas será uma honra ainda maior tê-los sentados aqui, porque aqui é a casa de vocês. Eu vou ser breve, porque eu fiquei por último, né? Falando da semana passada que a gente visitou o córrego do Paiol, onde a ponte tinha caído, fez uma provisória só para pedestres, mas já está providenciando, vai ser feito o mais rápido possível. A gente está vendo um empenho muito grande do Nadinho. E dessa visita surgiram várias mensagens, falando que o João já falou do passa. Até escrevi aqui.
Passa
3, acesso ao Marquinhos, após Cachoeira do Bomba, Estrada de Contendas. Então, assim, é um pedido geral, né? Que todo mundo está tendo esse pedido, dessa demanda. Então, é um pedido que a gente reforça. Essas localidades, elas precisam de manutenção. Não tem que fazer depois que tiver estragado, que a chuva fez o estrago. Vamos manter, porque a gente não pode prever a chuva, o estrago que ela vai fazer. Mas se ela estiver tendo manutenção, com certeza os estragos serão menores. Falando também, né, da indicação da fisioterapia, eu fiz da fila de espera. O Juninho também foi muito feliz em falar do físico, né? Porque o ambiente também, ele estando bem estruturado, isso ajuda muito. Mas eu tive uma conversa informal com o secretário Rodolfo, ele até falou que a partir de fevereiro, ele acredita que já comece, eles fizeram um contrato com a clínica reabilitar em Lavras. Porque aí os pacientes que tiverem, que acabou de fazer operação, que é um processo rápido, que precisa de 10, 20 sessões, que não precisa ser aquele tratamento prolongado, aí eles serão remanejados para essa clínica. E os crônicos que precisam de um atendimento constante, fica aqui, porque aí ele via as funcionárias daqui e tem uma demanda lá, uma demanda rápida. Perguntei também, né, falei dos remédios, ele é uma coisa que não pode faltar mesmo, mas ele falou que vai olhar com mais carinho do que ele já olha para a saúde. Hoje, o João já falou, a gente esteve na Vila Industrial, eu quero até, né, citar o ex-prefeito Kleber, eu nem tive como falar com ele hoje ainda, mas teve uma moradora da Vila Industrial que citou o nome dele, que falou que quando ele estava na prefeitura de Jaci, não tinha o recurso que a gente tem hoje, mas que nunca faltou remédio na farmacinha. Falou também? Então, assim, é um ponto importante, porque como sempre o Marcelo fala, e eu gosto de reafirmar, que a saúde é o carro-chefe do município. Não tem como a gente, né, fazer nada se a saúde não estiver boa. E também elogiar, também vieram me procurar para um elogio da saúde, foi uma paciente que precisava usar fraldas, ela era de outra cidade, falou que era muito difícil esse pedido de fraldas, até essa fralda chegar a ela, era muito complicado. E que ela já foi atendida aqui, foi muito rápido esse processo, então eu acho que o que é bom também, a gente tem que enfatizar. Agradecer também o Nadim, que já começou a fazer a limpeza aqui da educação infantil. Eu acredito que, né, vai fechar o muro também, mas se Deus quiser, vai conseguir terminar essa escola, que a gente precisa muito dela. Falei também hoje, até antes da reunião com o doutor Edmilson, ele vai estar analisando com carinho, né, doutor Edmilson, o nosso plano de carreira para que ver o que, que a gente pode fazer, porque não só, né, a minha classe dos professores, mas os funcionários também, de uma maneira geral, têm me procurado. Eles falam do triênio, está lá no base, que se não tem a possibilidade de tirar do base. Então, assim, é tudo uma questão de estudo e o que eu e meus colegas, eu tenho certeza, puderem fazer para a gente estudar direitinho, sem que prejudique o município, mas que ajude os nossos funcionários, nós vamos fazer e a gente já está olhando. Tá? Boa noite, muito obrigada.
Vereadora, eu posso aparteá-la?
Pode, claro.
Vereador Rogério e eu tivemos, eu acho que até a gente já falou sobre
já,
isso.
Já.
Então eu já tenho todos os estudos e já tenho o direcionamento da ANVER para regularizar o salário dos servidores. Agora tem que ser executado.
Então vamos fazer um pedido aí para chegar a nós, né?
Obrigado.
Então tá, foi nada. Então, e precisando, gente, estou à disposição.
Obrigado, vereador Franquedinho. Dando prosseguimento à nossa reunião, eu queria destacar aqui a presença do ex-prefeito Kleber Anjo e do ex-secretário Antônio Maria. Vamos passar agora a votação das proposições escritas. Eu vou passar tudo em conjunto. Primeiro, as indicações. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, que de pé se manifestam. Aprovadas as indicações 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, apresentadas pelos senhores vereadores. Passo agora para a votação os dois requerimentos. Requerimento número 2 e número 3. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados e contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado o requerimento número 2 e o requerimento número 3. Os mesmos serão enviados ao Executivo. Vamos passar agora a votação dos projetos de lei. Lembro aos senhores vereadores, o projeto de lei número 31/24, que foi aquele que a gente conversou com o senhor prefeito, ele deve ser rejeitado na reunião passada. Na primeira votação ele foi rejeitado, então agora passo para a segunda votação e espero também que os vereadores rejeitem também esse projeto para que a lei orçamentária possa ser aprovada. Os vereadores que estiverem a favor da aprovação ficam sentados e os contrários fiquem de pé e se manifestam. Rejeitado por unanimidade dos votos o projeto de lei 31/24, que altera a lei municipal 1486, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Agora passa para a votação, em segunda votação e sua redação final, o projeto de lei número 32 2024. Esse é o projeto de lei orçamentária que já foi aprovado por unanimidade na primeira votação, passa agora para a sua segunda votação e redação final. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam centrados e os contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação a redação final, o projeto de lei número 32/24. O projeto de lei número 1/25 está aí na casa. Agora vamos aguardar as informações solicitadas ao senhor prefeito para que as comissões possam... O projeto do busão é grátis, para que as comissões possam dar o seu parecer e para que o projeto seja encaminhado à votação. Voltando aqui a respeito dos pronunciamentos, a questão da segurança pública, só para aproveitar aqui um gancho que foi falado pelos vereadores, eu estive conversando com um policial esse final de semana e a gente estranha muito aqui em Jaci hoje não ter um pelotão, né? Foi construída aquela estrutura lá na entrada da cidade, um terreno doado pela família do Pereirinha, né? E fez aquela construção, a prefeitura gastou, a população ajudou e o destacamento policial foi embora. Em Tumirim, uma cidade menor que aqui, né, não tem tanto problema igualzinho tem em Jaci, lá tem o pelotão. Eu conversando com esse policial, eu falei para ele se a gente conseguiria rever essa situação. Aí ele falou só, se você tiver um prestígio político muito forte, porque está faltando efetivo. E a despesa, primeira coisa, eles vão ter que ter um tenente para comandar o pelotão. Então, nós vamos ter que conviver, mais um problema que nós vamos ter que conviver com ele por mais algum tempo. Mas mesmo assim, nós vamos reivindicar. Suspendeu os trabalhos para a lavratura da ata.